Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa tarde, ouvintes e internautas da Voz da América. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 9 de abril. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Dani Steski. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Veloso Dalla. Nós estamos a tentar entrar em contacto com ele, aliás. Vamos falar de problemas e desafios da toxicodependência. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse hoje existir o que chamou de um desequilíbrio chocante na distribuição de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo, acrescentando que a maior parte dos países não tem vacinas suficientes para os seus trabalhadores de saúde e outros grupos de alto risco. Ghebreyesus disse que mais de 700 milhões de vacinas já foram administradas em todo o mundo, mas 87% foram em países de rendimento alto ou médio, com os países de rendimento baixo a receberem apenas 0,2% do total. O diretor da OMS disse que, em média, nos países de alto rendimento, uma em quatro pessoas já receberam a vacina, enquanto nos países de baixo rendimento, apenas uma em cada 500 pessoas receberam a vacina. E o Reino Unido está de luto. Morreu hoje, aos 99 anos, o príncipe Felipe do Reino Unido, o marido de Rainha Isabel. Felipe tinha sido hospitalizado por várias vezes nos últimos tempos, mas recentemente, no passado mês de fevereiro, devido a uma infecção. Uma declaração oficial não deu a causa da morte do Duque de Edimburgo, casado com a rainha há 73 anos. No Djibouti, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais em que o presidente Omar Guelleh é favorito para vencer um quinto mandato e prolongar assim a sua presidência, que dura há 21 anos. O seu único rival é Zakaria Ismael Farah, que disse que muitos dos seus delegados foram impedidos de terem acesso a locais de voto para monitorizarem o processo. O Djibouti, que é um pequeno país de menos de 1 milhão de pessoas no Corno de África, mas ocupa uma posição estratégica muito importante no Golfo de Aden, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Os Estados Unidos, a China e a França têm bases militares no Djibouti. Na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, a polícia dispersou manifestantes com gás lacrimogéneo. Várias pessoas foram presas. Os manifestantes exigiam a saída das forças de paz da ONU, a MONUSCO, acusando-as de nada fazerem para impedirem os massacres de civis por rebeldes a operarem a zona. No Benin, registrou-se uma segunda morte depois das tropas abrirem fogo para dispersar um protesto no centro do país poucos dias antes das eleições presidenciais de domingo, em que o presidente Patrice Talon deverá ser reeleito. A maioria dos seus principais adversários estão exilados ou foram desqualificados, mas os protestos irromperam em bastiões da oposição no centro e norte do país. Na Nigéria, homens armados mataram 10 soldados e um funcionário estatal no estado central de Benue, disse o exército nesta sexta-feira. Não é ainda claro quem esteve por detrás do ataque, mas Benue faz parte da região da cintura média da Nigéria, onde há anos que se registram confrontos étnicos envolvendo pastores e agricultores que lutam por acesso à terra e água. No Myanmar, pelo menos mais 10 pessoas foram hoje mortas em manifestações onde a junta militar que tomou o poder no passado dia 1 de fevereiro prometeu realizar eleições no espaço de 2 anos.
Voz da América, Angola Saúde em Foco.
Bem-vindos ao Angola Saúde em Foco. Este nosso programa desta sexta-feira hoje conta com o Dr. Veloso Dalla. Ele é psicólogo clínico. Nós vamos falar de problemas e desafios da toxicodependência. Sem perguntas sobre abuso de drogas, que impacto é que a toxicodependência tem na sociedade, o Dr. Veloso Dalla vai ajudar-nos a entender melhor essa problemática. Vamos ter também reportagens de Malanje sobre o abuso de álcool e drogas. Temos reportagens sobre o impacto da Covid em mulheres grávidas. E vamos também ter os esclarecimentos de outro psicólogo clínico angolano, mas que nos vai falar sobre os mitos em volta da vacina da Covid-19. Continuem ligados ao nosso programa. Aliás, já temos o Dr. Veloso Dalla em linha e na imagem. Muito bem-vindo, Dr. Veloso.
Muito boa tarde para nós aqui em Angola, estamos a 17 horas.
É verdade.
A todos os telespectadores. Boa tarde, então, especial a todos os telespectadores desse programa Angola Saúde em Foco. Boa tarde para si também, para a jornalista. E que o debate seja, que o tema seja bem desenvolvido.
Muito boa tarde, Dr. Veloso Dalla. Muito obrigada por esse caloroso boa tarde que nos deu a todos, à audiência e aqui à equipa da VOA em Washington, D.C. Doutor, vamos começar exatamente com uma questão que é parte do nosso tema de hoje. Que problemas enfrentamos na sociedade devido ao consumo abusivo de drogas?
Antes de olharmos especificamente para os problemas que nós enfrentamos devido ao consumo excessivo de drogas, importa situar, se calhar, os telespectadores ou os ouvintes com relação a essa problemática das drogas. Quando nós nos referimos ao consumo de drogas, nós nos referimos ao consumo de substâncias psicotrópicas. Elas são designadas psicotrópicas porque atuam a nível da psique do sujeito e também porque o trópicos, porque elas transformam o funcionamento normal do sistema nervoso do sujeito. E existem, a nível da classificação universal, diferentes tipos de drogas que interferem diretamente com o nosso sistema nervoso. Quando referimos ao sistema nervoso, estamos a falar da relação que as drogas têm com os neurotransmissores que mantêm o cérebro vivo, nomeadamente acetilcolina, norepinefrina, serotonina, endorfinas, a própria adrenalina, que muitas vezes nós dizemos temos adrenalina, etc. Então, há uma conexão muito forte entre esses neurotransmissores e as substâncias contidas nas drogas. Quando nós olhamos para as substâncias contidas na droga, em larga escala, as drogas têm uma base sintética de etanol, propanol, metilpropanol. São conceitos muito técnicos, mas dizem respeito a reações químicas reações químicas dos materiais orgânicos ou materiais sintéticos feitos em laboratório que entram em conexão com o nosso próprio cérebro e essas podem estar encontradas no álcool que nós consumimos, encontram-se no tabaco, encontram-se nos fármacos, não é? Que nós podemos ingerir de várias formas, quer pela via oral, pela boca, pela via nasal, inalando, ou ainda pela via injetável. Mas comumente olha-se para as drogas, especificamente para aquelas questões mais jurídicas, quando estamos a olhar para drogas lícitas e ilícitas.
Exatamente, então, doutor.
Com frequência nós costumamos a olhar para as drogas lícitas, aquilo que é comumente consumindo, como o caso do álcool, que no nosso país não está proibido o consumo de álcool, as pessoas consomem normalmente, se bem que há alguns países proíbem isso, mas o nosso país permite dar essa liberdade. Então estamos mais propensos a desencadearmos problemas, que daqui a pouco eu vou já enumerar, tendo em conta o consumo de álcool que está, pronto, que está livre no nosso país.
Doutor?
As drogas. Sim.
Olha, e eu sei que o doutor tem muito, muito aí para nos explicar, e é muito importante todos esses temas, todos esses pontos que estava a tocar, da diferença entre as drogas que existem, que coisas que nós consumimos regularmente constituem também, como disse, questões legais, não é? Drogas lícitas, como o álcool, como o tabaco, por exemplo. E nós vamos certamente entrar em mais detalhe nas consequências do que algumas drogas têm, não só na sociedade, mas no ser humano também. Mas na sua experiência, o que é que leva as pessoas ao consumo de drogas, a esse consumo como que abusivo, naturalmente? Porque, como estava a dizer, as pessoas consomem álcool e não são necessariamente viciadas, não é? Mas há um ponto em que isso acontece. O que é que normalmente se procura quando se usa a droga? Ou seja, o que é que no nosso, como dizia aí, a serotonina, não é? O que é que no nosso cérebro nos empurra para o consumo de drogas?
Bem, antes de entrarmos para uma perspectiva psicológica profunda, eu gostava de situar os telespectadores numa dimensão mais social do consumo das drogas. Primeiro, olhando para a liberdade, para o conceito legal. Pronto. Pelo facto de alguns estados permitirem que os cidadãos consomem álcool, tabaco, entre outros, já pode vir a construir motivo suficiente para que as pessoas tenham acesso a estes produtos e consumirem. É o primeiro motivo. O segundo motivo, que é um pouco mais ligado à dimensão psicológica, é que tanto o álcool, o etanol, quanto o tabaco, eles desenvolvem no sujeito, têm, né, como consequência no sujeito um efeito prazeroso. Ou seja, quem consome uma cerveja, numa tarde de calor, uma cerveja gelada refresca e agrada o sujeito. Então, o gosto, o prazer que esse produto tem, sobretudo para o sujeito, também vem a constituir um outro motivo, e se calhar motivos mais fortes, que faz com que, em muitas situações, os adolescentes entregam naquela luta de experiências, de poderem experimentar o que existe no mundo à sua volta, em verdade, para essa prática de consumo de álcool, por ser prazeroso também. Uma outra dimensão, muitas vezes é descartada, relacionada com o fato de, vamos procurar um pouquinho a política, aquilo que Karl Marx dizia, de que sempre que a condição económica do sujeito for muito precária, o nível de consciência também é baixo. Ou seja, a condição social do sujeito pode desencadear um certo nível de frustração. E como subterfúgio para acalentar, para apaziguar o nível de desconforto subjetivo que essa pessoa tem, ela pode mergulhar-se no consumo de drogas. Então, temos aqui, resumidamente, três motivos que podem fazer com que as pessoas consumam bebidas alcoólicas ou outras drogas.
Exato, doutor.
Hello?
Sim. Ouvimo-lo bem e tocou aí em assuntos muito importantes, que é a questão social, socioeconómica do indivíduo pode levá-lo a consumir, mas eu tenho a certeza que nós vamos falar um bocadinho mais à frente sobre outras condições, que são as tais condições psicológicas que podem ser independentes da situação socioeconómica da pessoa que consome drogas de forma abusiva. E muita gente, doutor, não entende que o abuso de estupefacientes é uma doença, não é? Como fazer entender não só quem tem o problema, mas a sociedade. Que isto não é um problema individual de alguém, de uma pessoa singular que consome, mas sim um problema de todos.
Bem, a resposta a essa pergunta que faz dá sequência à resposta que seria da pergunta anterior. Na altura em que eu mencionei a atribuição do prazer, do facto de ser prazeroso consumir, quer a droga, quer na sua dimensão mais sintética, como o álcool ou outras, portanto, essa dimensão do prazer, do gosto que a pessoa desenvolve, é fruto de uma relação muito forte que eu usei designar como a química das químicas. Ou seja, há uma relação entre a química dos químicos com a química do cérebro em si. Quando anteriormente falei dos neurotransmissores, acetilcolina, dopamina, norepinefrina, entre outros, que estão muito, que são, no fundo, substâncias químicas que provocam a comunicação interneurônio do cérebro, as chamadas sinapses. Então, esses químicos que existem no cérebro, chamados de neurotransmissores, fazem química com os químicos que existem nas drogas. E isso é que pode, eventualmente, paulatinamente, levar o sujeito para a chamada dependência. Porque, a dada altura, há uma sensação de satisfação profunda, e mais do que satisfação, há uma sensação de adaptação. Ou seja, o próprio organismo em si adapta o seu funcionamento em função da ingestão das drogas, dessas substâncias. E aí dá-se um estado que, para aqueles que estudam essa problemática das drogas, quer psicólogos, sociólogos, médicos e médicos, é designado como a síndrome de abstinência. O organismo só funciona bem se o sujeito fizer consumo de alguma droga. Torna-se já dependente.
Doutor, nós estamos a perder um bocadinho. Nós não conseguimos entender muito bem o que disse agora, a explicação da síndrome da abstinência, certamente devido a algum problema de conexão. Vou-lhe só pedir para explicar muito rapidamente o que é essa síndrome da abstinência, mas logo a seguir vamos passar uma reportagem que eu acho que todos vão achar interessante exatamente sobre este tema. Vamos falar do consumo de álcool, de uma água do chefe, que é muito comum em Angola, e de cannabis sativa. Mas antes disso, doutor, então, o que é o síndrome de abstinência?
A síndrome de abstinência é um estado de desconforto físico do corpo do sujeito quando não ingere drogas. Portanto, aparecem sintomas como tremores, mal-estar físico, perca de apetite, entre outros, sempre que se ingere drogas. Isso só acontece tão logo se evidencie a dependência, o consumo abusivo de drogas.
Muito bem, doutor. Vamos então a esta reportagem. Diz o nosso repórter em Malanje que a bebida caseira Caporroto, também conhecida agora como água do chefe, e a cannabis sativa, vulgo liamba, estão entre as substâncias tóxicas ilícitas produzidas e consumidas em abundância no território da província de Malanje. Vamos então ver esta reportagem de Isaías Soares.
A bebida caseira, caporroto e a cannabis sativa, vulgo liamba, estão entre as substâncias tóxicas ilícitas produzidas e consumidas em abundância no território da província angolana de Malanje. O caporroto, destilado a partir do milho e açúcar, da cana de açúcar ou do fermento, já foi apelidado como o alende. Agora, em alguns círculos da sociedade local e de Luanda, é industrializado e ganhou o nome de água do chefe.
Eu comecei com 15 anos.
E agora está com quanto?
Com 15 anos, hoje estou com 70. Estou com 70, mas sempre é destilado.
O representante da Unidade de Intervenção Local do Instituto Nacional de Combate Antidrogas, INALUD, diz que uma nova droga de origem natural foi descoberta.
Papuca, como agora dizem que é a água do chefe. Depois também temos aí a cannabis sativa, vulgo liamba. E também vamos falar desses pacotinhos de whisky, que também aqui a população chama de saco de cimento. Mas quando falamos dessas drogas, também vamos falar dos medicamentos também. Indivíduos há que, realmente, depois de saber que esse medicamento é que faz efeito no seu organismo, então quer dizer que o uso desse outro medicamento tem sido realmente constante e sucessivo, e então o indivíduo também torna-se um tanto quanto tóxico dependente. Foi descoberta uma planta que é denominada campintinho ou capastarinho no município de Calandula e Cacuzo, e que realmente já há jovens que consomem realmente esta planta, é uma droga. Mas estudos estão sendo feitos para que realmente se possa achar o grau de toxicidade dessa mesma planta.
Dados do Centro Comunitário de Saúde Mental da Cala, em Malanje, que atendeu o ano passado em consultas, 140 toxicodependentes no espaço ad hoc indicam uma faixa etária que varia entre 15, 19, 20, 24 e 25 a 59 anos. A idade mais crítica é dos 15 aos 17 anos.
Isso influencia muito para as famílias, né? E cria uma certa destruição das famílias e também na sociedade em si. E alguns aspectos também já é o perigo para a estabilidade de segurança de um país, porque quando se tem indivíduos apegados ao álcool, realmente não teremos indivíduos sóbrios, indivíduos capazes para realmente revolucionar uma ou outra situação numa determinada sociedade, numa nação.
Inclusive, até adolescentes, quando vão à escola, fazem uso do referido produto nas mochilas, e às tardes, quando largam, entram em rixa entre grupos, por vezes entre rival de escola. Numa determinada escola tem uma gangue, noutra tem outra gangue, e quando se interpelam, há conflito entre eles, que tem resultado em mortes mesmo.
31 indivíduos foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal de janeiro a 16 deste mês por consumo, posse e comercialização de cannabis sativa nos municípios de Malanje, Cacuzo, Calandula e Quiabanzões.
Procedemos à apreensão de 36 kg e 3.356 plantas. Desses temos no município sede tivemos 16 casos, dos quais 13 por tráfico com 14 detidos, 3 de consumo com 3 detidos.
Enormes quantidades de liamba cultivadas em Malanje são comercializadas na capital angolana, Luanda.
As drogas pouco consumidas de Malanje têm sido a cocaína, porque nem todo mundo tem a possibilidade de adquiri-la. É dizer que só o ano passado tivemos 2 casos apenas.
Isso aí é Histórias de Malanje para a Voz da América.
Obrigada ao Isaías Soares. Vamos voltar à nossa conversa com o Dr. Veloso Dalla. Dr. Veloso, já está, não é? Não sei se conseguiu ouvir a reportagem que acabamos de passar. E ela é indicativa de um problema grave, eu diria, que se baseia inclusive neste consumo de uma bebida que praticamente faz parte da tradição angolana. Havia ali uma senhora que consome e já faz este produto desde os seus 15 anos. Que efeitos adversos tem o caporroto ou água do chefe no ser humano?
Então, conseguem ouvir?
Sim, sim, conseguimos ouvi-lo. Conseguiu ouvir a minha questão?
Não, a rede falhou.
Ok, não tem problema, doutor, não tem problema. São as coisas dos diretos, não é? É mesmo assim que isto acontece. Eu vou repetir, nesta reportagem que acabamos de passar, é indicativo um problema grave, não é? Que se baseia, inclusive, no consumo de uma bebida que praticamente faz parte da tradição angolana, que é este caporroto, ou água do chefe, que agora é chamado. Que efeitos adversos tem o caporroto ou água do chefe no ser humano?
Bem, agora consegui perceber melhor. Acho que refere-se às consequências ou aos efeitos
do famoso Caporoto.
Exatamente.
Que foi mencionado na reportagem do jornalista.
Exatamente.
Em primeira instância, parabenizar o trabalho que o jornalista fez, porque conseguiu colher dados com uma certa novidade. Eu não sabia que existia uma nova droga designada Pintinho, anotei aqui, acho que é Capintinho, algo assim parecido, foi descoberto agora. Portanto, está para ver o jornalista pelo trabalho que fez.
Eu agradeço agora, por ele.
Agora, pronto, nós quando olhamos para o álbum, estamos a olhar para um conjunto de substâncias, para uma bebida que é produzida essencialmente a partir da fermentação do açúcar ou de cereais. Aqui a nossa experiência mostra que esse famoso caporoto, por exemplo, é resultado da fermentação do milho, não é? Que é um cereal. E, por ser resultado dessa fermentação, ele produz etanol. Traz, assim, o etanol.
Uhum.
E torna-se numa droga psicotrópica, tal como já anteriormente mencionei. Existem, essencialmente, dois efeitos. Pronto. Existem vários, mas eu gostava de resumir em dois os efeitos que o consumo dessa bebida pode provocar. E os efeitos estão em polos quase que opostos. De um lado, nós temos, do lado mais alto, temos a estimulação, portanto, ela tem um efeito estimulante, e, por outro lado, um efeito depressor.
Muito bem.
O efeito, exatamente. O efeito estimulante, com frequência, está muito ligado a índices de euforia, de redução do medo, e, por isso, também ligado à agressividade, a comportamentos agressivos, quer do ponto de vista da agressão verbal ou, muitas vezes, mesmo da agressão física. E, do outro lado, da dimensão depressora, o efeito está muito mais ligado à descoordenação motora, à questão do descontrole do sono, por exemplo,
uhum.
E pode entrar também aqui o distúrbio da capacidade de perceptiva a um... Há uma espécie de atrofia, de atrofiamento na capacidade do sujeito poder perceber o mundo tal como ele é. E aqui, olhar para as percepções ligadas aos sentidos, quer do ponto de vista visual, do ponto de vista auditivo, tátil, entre outros. Assim, estamos a conectar o efeito depressor ao aparecimento de possíveis alucinações do sujeito poder ouvir sons que não foram emitidos no ambiente em que está inserido, poder ver imagens que não existem no ambiente em que ele está inserido, ou outro tipo de alucinação, poder sentir um toque quando, na verdade, ninguém tocou.
Exato. Doutor, antes de nós continuarmos, e porque estamos quase a chegar ao final da primeira parte, eu queria dar a oportunidade de mencionar aqui algumas das pessoas que estão a assistir o nosso programa e algumas delas também que enviam comentários. Augusto da Silva diz que quando alguém usa qualquer tipo de droga pela primeira vez, para além do prazer, o indivíduo sai da realidade por uns instantes. Portanto, isto que o doutor estava aqui a explicar exatamente no nosso programa minutos anteriores. E diz que, Augusta Silva, aqui pelo Facebook, no nosso direto, quanto mais dura a realidade, mais vezes o indivíduo quer repetir a dose. E quanto mais repete a dose, mais tende a aumentar essa mesma dose, porque o organismo começa a habituar-se e então surge a dependência e, a qualquer momento, a overdose. Portanto, isto é um dos comentários que vai, de facto, ao encontro daquilo que o doutor estava a dizer. E nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 17.655 e 13.630. Este é o Angola Saúde em Foco, da Voz da América. We'll be right back. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 9 de abril. Nós estamos a falar com o Dr. Veloso Dalla, uma conversa muito interessante sobre os problemas e os desafios da toxicodependência. Antes de voltarmos à conversa com o Dr. Veloso Dalla, vale a pena lembrar os títulos que marcam esta sexta-feira, este dia 9 de abril. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse hoje existir o que chamou de um desequilíbrio chocante na distribuição de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo, acrescentando que a maior parte dos países não tem vacinas suficientes para os seus trabalhadores de saúde e outros grupos de alto risco. O Reino Unido está de luto. Morreu o Duque de Edimburgo, o marido da Rainha Isabel II, Príncipe Philip, tinha 99 anos. E no Djibouti estão hoje a votar em eleições presidenciais em que o presidente Omar Guelleh é o favorito para vencer um quinto mandato e prolongar assim a sua presidência, que dura há já 21 anos. Na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, a polícia dispersou manifestantes com gás lacrimogéneo e várias pessoas foram presas. No Benin, registrou-se uma segunda morte depois das tropas, abrirem fogo para dispersar um protesto no centro do país poucos dias antes das eleições presidenciais de domingo, em que o presidente Patrice Talon deverá ser reeleito. E na Nigéria, homens armados mataram 10 soldados e um funcionário estatal no estado central de Benue, disse o exército nesta sexta-feira. E são as notícias desta sexta-feira, dia 9 de abril. Antes de voltarmos ao nosso convidado de hoje, que é o Dr. Veloso Dalla, eu vou aproveitar e ler aqui alguns comentários e também dizer que temos reportagens sobre o impacto da Covid-19 na mulher grávida e temos também uns esclarecimentos sobre mitos da vacina Covid-19 e temos um psicólogo clínico também em Angola que nos esclarece sobre esses mitos. Antes disso, antes de eu pedir à nossa produtora Dani Steski que passe à questão dos mitos, eu quero dar a oportunidade aqui aos nossos internautas que estão a acompanhar o programa de serem mencionados. Temos Sekari Goreluim, a partir de Luanda, Augusto da Silva, que está em Londres, aliás, e a Lisboa tarde aos angolanos e a todos os humanos. Temos também a Pedro Malamba Maurício, a partir de Luanda, em Viana, Genito Lucas, Vênus em Moçambique, Hélio Charles Benassi, também em Moçambique. Um grande abraço para Moçambique. Temos Domingos Guerreiro, Kiaku Hebreux, que tem uma mensagem que vale a pena ler. Ele diz: boa tarde, vou português e muito obrigado pelo programa focado em saúde pública em Angola. Eu, como cidadão angolano e residente, entendo que a situação de saúde pública é algo propositado pelo regime que nos governa há 45 anos, diz Domingos Kiaku. Ele diz que neste momento a cidade capital de Angola, portanto Luanda, é um aterro sanitário e a mensagem continua por aí. Portanto, quem quiser ler também a mensagem do Domingos Guerreiro Kiaku Hebreux, junte-se a nós no nosso Facebook Live aqui do programa Angola Saúde em Foco e pode ler. Vamos então voltar ao nosso médico, nosso psicólogo clínico, o Dr. Veloso Dalla. Doutor, está a ouvir-me?
Estou feliz de ouvir.
Muito bem, doutor. Eu tenho que lhe colocar aqui uma outra questão, que está de alguma forma relacionada com aquilo que dizia um internauta que comentou, que ele falava que a pessoa, quanto mais consome, mais quer consumir e depois pode acabar até com um episódio de overdose. E a minha pergunta é: quando é que a pessoa que consome deve entender que já ultrapassou a linha do consumo recreativo e está numa fase de adição?
Bem,
Alô, doutor Dalla? Eu creio... Doutor Dalla, por favor, então, continue. Eu perdi-o por aqui. Sim, sim, doutor Dalla. Peço imensas desculpas. Aqui há alguma questão técnica que se passou, mas eu não ouvia, não consegui ouvir a resposta, ou o início da resposta que estava a dar a esta questão de quando é que se deve, quando é que a pessoa que consome deve entender que já ultrapassou a linha de consumo recreativo e está numa fase de adição.
Eu diria que esta é uma das tarefas mais difíceis que um ser humano que o consumidor poderia ter. Porque, pelo efeito de prazer, por ser prazeroso consumir álcool, consequência, as pessoas tendem a perder o controle da dosagem que ingerem a cada momento, ou periodicamente vão perdendo, por causa da dimensão do condicionamento. Condicionamento, em outras palavras, é um processo simultâneo de satisfação, adaptação e insatisfação ao mesmo tempo. O que é que ocorre? Quando nós consumimos uma cerveja num dia, ficamos satisfeitos. Mas quando o organismo se adapta a uma cerveja, então vai querer mais. É bem satisfeito. Da insatisfação, e tem de aumentar um pouco mais para atingir o limiar de satisfação e consumo. E isso é que faz com que saímos de uma cerveja, vamos para uma e meia, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, três, e vamos avançar. Então, o reconhecimento que o sujeito podia ter em relação ao seu estado psicológico como resultado do consumo é muito difícil, porque o indivíduo conforme, e quando exagera, ele perde a consciência, ele perde completamente o controle. O indivíduo tem que ser o é a limitação da cultura. Então, a pessoa perde a realidade no momento. E não tem a clara noção de que, ingerindo o volume de álcool que ingeriu, pronto, está no nível de equilíbrio total.
Doutor, eu já volto a si, tive que o cortar só porque estamos com algumas dificuldades em entender claramente por causa da qualidade da ligação. Portanto, nós vamos voltar a ligar para si. Pedimos também desculpas a quem nos está a assistir, que viu que há uma diferença. Nós tínhamos o doutor na imagem e passamos a ter uma fotografia exatamente porque estamos com problemas na ligação. Vamos agora a outro tema, enquanto aguardamos por uma qualidade de ligação melhor. Vamos falar então destes mitos da Covid-19 relacionados com a vacina. Durante este ano de pandemia, muitas teorias vieram ao de cima. Quando as vacinas foram anunciadas, muitos mitos foram criados em volta disso. O psicólogo clínico João Caratão, em Benguela, fala-nos da razão pela qual os mitos são tão atrativos.
Houve vários mitos que estavam relacionados com a doença e que, de certa forma, migraram também para a questão da vacinação. A pandemia como um controlo sobre a sociedade, a doença foi inventada propositadamente, que isto é tudo um plano para ter mais informações sobre as pessoas, para as pessoas estarem cada vez mais controladas. E este tipo de mito de controlo, portanto, um mito que remete um pouco para a questão da paranoia, acabou por migrar também para a questão das vacinas, em que as pessoas também acreditam que as vacinas estão a ser dadas para controlar, com um sentimento de perseguição. Pois há mitos a dizerem que as vacinas, há umas que são boas, outras não são boas, que as vacinas que estão com mRNA vão ter efeitos nocivos no futuro, e que estas vacinas foram feitas mesmo com o intuito de prejudicar as pessoas e controlar certo tipo de raças, certo tipo de populações. Outras também dizem que as vacinas que só têm uma dose que não são tão boas como as vacinas que têm duas doses. Há quem diga também que a China sempre teve a vacina, que só agora que está a apresentar, que é para não dar nas vistas. Portanto, há uma série de coisas que têm aparecido de mitos relativamente à vacinação. Relativamente a porquê que isto acontece, é porque desde o início houve muita contra-informação, houve muita informação inventada nunca as pessoas tiveram contacto com uma doença como agora com o Covid-19. Portanto, as doenças normalmente são regionais e as pessoas preocupam-se dentro da sua região com a doença que a está a assolar naquele momento. Agora, esta coisa de ter o mundo inteiro a falar da mesma doença que assola toda a gente acaba por colocar toda a gente em contacto, toda a gente a falar a mesma coisa. Quanto mais informação há a circular, mais informação inventada também existe. Há muita informação, como eu digo, está a circular, que é informação falsa, que é informação não confirmada, informação exagerada. Eu penso que, enquanto a política e os mídia tiverem mais influência sobre as decisões científicas do que a própria ciência, do que os próprios cientistas, isto vai acontecer. Portanto, há que dar mais credibilidade a quem trabalha com ciência, e o que se vê muito é pessoas que sabem mais de fazer sensacionalismo do que propriamente ciência, terem uma voz muito mais ativa e terem mais influência sobre a opinião pessoal do que propriamente os cientistas e quem trabalha com a ciência. Portanto, a primeira coisa é ter mais informação credível disponível. O que nós vemos é que a informação feita por quem não sabe muito bem do que é que está a falar é feita de uma maneira que muito mais facilmente é absorvida, muito mais facilmente é criadora da opinião pública do que propriamente a informação válida. Então, como é que se desmistifica? Com informação boa, com informação válida, dada por pessoas válidas. Então, tem que haver uma injeção igual ou superior nos meios de informação de que, de facto, as vacinas estão aí para ajudar, que, de facto, é normal, tem que se mostrar. É tal coisa de estarmos todos a falar sobre coisas que não estamos habituados a falar. É normal que as vacinas tenham efeitos colaterais. É normal que algumas pessoas tenham reações adversas e às vezes até mortais às vacinas. E isso acontece com todas as vacinas. A questão é que desta vez é o Covid que toda a gente fala, de que toda a gente quer dar uma opinião. Não, e como não se tem esta noção da percentagem das pessoas que passam mal com vacinas das outras vacinas, pensa-se que é esta vacina em particular que está a causar todos estes efeitos colaterais, quando não é.
Muito obrigada ao Dr. João Caratão, em Benguela, que nos explicava aqui esta questão dos mitos em relação à Covid-19. E, se tiverem oportunidade, nós temos um especial sobre a Covid-19, já está disponível no nosso website e também no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube, em que há mais sobre estes desafios da Covid-19 e as vacinas, serão elas a solução ou o que virá para aí? Temos conversa com vários especialistas de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde também. Vamos então continuar a falar com o Dr. Veloso Dalla, e eu peço já aqui desculpa, a ligação com o Dr. Veloso Dalla teve alguns problemas. Vamos tê-lo apenas ao telefone. Dr. Dalla, consegue ouvir-me bem?
Consigo, sim, ouvir-me em perfeitas condições.
Fantástico, eu também consigo ouvi-lo muito melhor. Já tínhamos aqui alguns internautas, inclusive, a perguntar porque é que não o ouviam tão bem assim. Doutor, só de uma forma muito resumida, como é que se passa então esta linha da adição? Passa-se de um consumo de experimentação, daquela coisa do prazer, e depois acaba-se completamente viciado em algo?
Bem, essa hierarquia de adaptação ao consumo, se fosse assim designar, é um processo quase descontrolado, sobretudo quando o sujeito que faz o consumo experimental fala por motivo de afogar as mágoas, posso assim dizer, em outras palavras mais mínimas. É muito mais perigoso para quem consome em ambientes de diversão, simplesmente para poder se adaptar ao ambiente, poder controlar a dosagem do seu consumo, em relação a uma outra pessoa que consome nos momentos em que está triste, nos momentos em que tem algum problema. Portanto, essa comparação é muito importante, porque quando nós consumimos para apagar as mágoas ou afogar as mágoas, temos maior propensão de descontrole da dosagem de álcool que nós somos capazes de ingerir, porque quanto maior for o objeto da frustração, também, eventualmente, maior será a quantidade de álcool que a pessoa, maior será o descontrole no consumo do álcool dessa pessoa. Então, vai-se verificando, paulatinamente, um escalonamento do consumo mínimo ou normal, e vai se agravando à medida que os problemas são percebidos pelo sujeito como sendo cada vez mais graves. E como estamos num mundo, numa sociedade global, em geral, com inúmeros problemas de várias ordens, quer de ordem familiar, de ordem laboral, pronto, motivos para estresse existem em todo lugar. Se nos acostumarmos em consumir quando estamos estressados, deixamos de imaginar. E consumo em todo lugar também. E o descontrole ainda é maior nesta pessoa.
Doutora,
Sim.
Nós falávamos aqui de mitos em relação à doença da Covid-19 e depois em relação à cura, não é? Ou à prevenção da Covid-19 através de uma vacina. Que mitos existem à volta do consumo de drogas?
O primeiro elemento que as pessoas muitas vezes usam como argumento para consumir drogas é, pronto, o jovem e o adolescente consome para se sentir mais macho. Ele acha que consumindo vai sentir mais macho, mais pessoa, mais em condições de conversar, etc. Uma outra questão está relacionada à dimensão da coragem. Há também uma informação que vai por ali de que bêbado, um termo mais terra-terra, é de que quando está embriagado tem mais coragem. A bêbada conquistar uma rapariga para enfrentar o professor, para enfrentar o trabalho de escola, sobretudo nas questões de galerofobia social, para enfrentar o público. É com isso, de que o álcool produz coragem, a pessoa tem mais coragem.
Desinibe, não é?
Sim, estou a ouvir.
Sim, desculpe interrompê-lo. É aquela questão de desinibir, não é? A pessoa consome um copo de algo para desinibir ou usa algum tipo de droga para ficar mais solto. Mas também há aquela questão do estímulo, não é? Que dizia há pouco tempo. Mas pode continuar com essa questão dos mitos.
Sim, um outro mito que eu, sobretudo, vou olhar para a dimensão pessoal quando fui adolescente, também dizia por ali de que, por exemplo, o uísque ou o caporrote, que dá maior o que não entende. De que o caporrote, o uísque, produz maior força na atividade sexual.
Exato.
Consumindo, podia ter mais força e poder realizar um ato sexual com uma cheva suficiente. Uhum. Então, existem vários mitos para mim que existem em volta do consumo de álcool e outras drogas.
Doutor, focou-se aí muito no machismo, na macheza, não machismo, aliás, na macheza, nesta questão de como rapaz jovem ter uma melhor performance sexual se beber caporrote ou whisky, não é? Como dizia. E na questão feminina, o que é que leva uma mulher a consumir mais que mitos? Não é o que é que leva, desculpe. Mas sim, que mitos é que estão à volta do consumo do lado feminino, ou eles não existem?
Olha, o lado feminino, para além da dimensão da coragem que o bebê para enfrentar pessoas, para enfrentar situações difíceis que a pessoa não consegue enfrentar em condições normais, desconheço quaisquer outros mitos que voltam. Portanto, existem alguns. mas além deste da coragem,
exato,
que também envolve meninas, desconhece para as garotas.
Exato. Doutor, vamos ao que é um outro tema. Nós estamos a falar muito de álcool e drogas injetáveis e inaláveis, mas há outros tipos de droga, correto? Há outras formas de se entrar num vício que não seja necessariamente por estas drogas lícitas, o álcool ilícitas, as inaláveis e as injetáveis, mas há comprimidos, há medicamentos que as pessoas recorrem também, que têm em casa, correto?
Sim, exatamente. Também existe. Pronto. O conceito de droga é abrangente ao conjunto de substâncias, envolve todo um conjunto de substâncias que provoca alterações significativas na nível do sistema nervoso do sujeito. Independentemente da via com que ela é administrada ao sujeito. Pode ser por uma injeção, pode ser pela toma de um medicamento, de um fármaco, nesse caso, ou de outros, por outras vias. Então, existem, portanto, várias formas de consumo, de ingestão, de absorção, tal como também existem várias outras substâncias que podem ser ingeridas e provocarem aquela alteração significativa a nível do sistema nervoso central do sujeito. E por isso, serem designadas drogas.
Exatamente. Doutor, antes de nós continuarmos com as perguntas para si, eu vou ler aqui uma questão que nos chegou, uma questão não, é aliás uma sugestão que nos chegou de Alfredo Buza, ele fala-nos de Cabinda, e ele diz que sobre as questões de toxicodependência, ele diz que a batalha para ser ganha passa pelo corte de abastecimento da droga, isto é, cada país deve criar mecanismos próprios com tecnologia de ponta que possam identificar e destruir as grandes plantações de droga onde quer que estejam. Sobre o abuso de álcool, ele diria que a batalha passa pela sensibilização da sociedade, sobretudo nas escolas. Portanto, esta questão aqui das escolas, já a nossa reportagem a partir de Malanje dizia exatamente isso, que muito novos os jovens já começam a consumir, mesmo nas escolas. Mas esta questão aqui das grandes plantações serem destruídas é algo que eu gostava de ver consigo, que é, na realidade, não se podem destruir as plantas que depois são transformadas em drogas sintéticas, porque muitas dessas drogas sintéticas, aliás, são medicamentos para um mundo inteiro, correto?
Exatamente, tocou num aspecto importante. Portanto, não é necessariamente a intervenção no meio social que vai ter reflexos significativos na alteração do comportamento do sujeito. Não. Porque o sujeito não é passivo ao seu todo. Ele, por ser sujeito, ele age, né, em torno do meio em que está inserido. Tem a possibilidade de dizer sim ou dizer não à prática de certos comportamentos. E na mesma sorte que podemos, por exemplo, regredir a história do famoso paraíso, em que Adão e Eva viviam lá, e havia poucas pessoas, só eles, segundo a história bíblica, e ainda assim puderam escolher entre o certo e a verdade e escolheram o caminho que escolheram. Nós também, no dia a dia, temos essa prerrogativa, essa possibilidade de podermos escolher um ou outro elemento importante para nós. Portanto, não passa necessariamente, a função não passa necessariamente pela intervenção no contexto social, mas sim, essencialmente, pela intervenção no sujeito. Por isso é que até agora, grande parte das tentativas dos Estados, da sociedade civil, viradas ao combate a esse fenómeno, não têm resultados significativos. Uhum. Até o mundo islamista, que é extremo, né? Ainda assim, os sujeitos, por força do impedimento social que têm,
uhum,
eles conseguem encobrir-se aquilo transformaram-se em lobos com peles que cordeiam. Portanto, mostra uma imagem para a sociedade, mas em casa tem uma garrafazinha de uísque que é escondida por baixo do colchão, naquelas horas consome. Então, é a própria consciência do sujeito que deve ser trabalhada.
Doutor, ainda bem que toca nesse assunto de trabalhar a consciência do sujeito, porque como psicólogo clínico, naturalmente, essas são as pessoas com quem o doutor lida no seu dia-a-dia. Qual é a sua tática, a sua estratégia para, ou que a psicologia clínica aconselha, recomenda, para que alguém que já esteja com esse problema da adição possa perceber o problema que tem, aceitar e trabalhar para deixar, não é bem deixar a adição, não é? Porque a adição passa a ser uma doença quase para sempre. Costuma-se dizer que é um adito em recuperação, normalmente é assim que se fala. Portanto, como é que se consegue convencer ou trabalhar a mente do paciente para que ele possa abandonar o vício?
Bem, olhar especificamente para as técnicas neste preciso momento dar-nos-ia um tempo mais elevado.
Sim, sim.
Mas se calhar devíamos discutir aquilo que a jornalista já mencionou, que está ligado aos objetivos das intervenções psicológicas nessa perspectiva da alteração da consciência do sujeito.
Exato.
A problemática das drogas, por causa mesmo do alto sentido de prazer de adaptação que o organismo tem em relação à própria droga em si, é muito difícil de ser trabalhada, porque a intervenção psicológica olha não só para a reabilitação em casos extremos, olha para a redução de danos que podem ocorrer em relação ao consumo excessivo, como também olha sobretudo para a prevenção da recaída. Há muita possibilidade e a facilidade extrema dentre as várias perturbações mentais, as perturbações induzidas por substâncias, têm essa especificidade, que é a facilidade do sujeito voltar a ter as mesmas condutas, os mesmos comportamentos.
Exato.
Então, portanto, estes são os objetivos, a prevenção à recaída, a redução de danos e a reabilitação psicossocial são os objetivos.
Exato.
Agora, existem associados a estes objetivos diferentes técnicas, diferentes estratégias e diferentes instrumentos que devem ser utilizados, mas que estes devem estar associados à personalidade do sujeito.
Exato, exato.
Quem é o psicodependente? É uma pessoa melancólica? É uma pessoa pneumática, é colérica, e que isto tudo envolve, porque estes elementos todos devem ser considerados, o psicólogo deve considerar estes elementos todos.
Doutor.
Penso que pode trabalhar com um paciente tendo em conta essa perspectiva da intervenção.
Exato.
No contexto das toxicodependências.
Doutor, muito obrigada. Foi um programa que passou muito rápido aqui a falar consigo sobre estes problemas e desafios da toxicodependência, que não são só relativos à Angola, mas ao mundo inteiro. Foi o nosso Angola Saúde em Foco. Em nome de toda a equipa, eu agradeço a todos os que estiveram a assistir e ao nosso médico de hoje, o Dr. Veloso Dalla. Para a semana, há mais. Continue connosco.